Audiobook grátis apresenta 2 anos de profunda calma, senão de real e bem acentuada felicidade. Sentia Bettina tanta paz de espírito, tamanho sossego de corpo, como que misterioso e inquebrável silêncio dentro e em torno de si, que aquilo lhe parecia mais torpor e adormecimento de todo o seu ser, outrora tão irrequieto e caprichoso, do que mesmo tranquilidade. Estabelecera-se natural prolongamento da depressão que a mulher costuma trazer o casamento em sua iniciação física, caracterizada, malgrado todas as meiguices e cautelas, por um cunho feroz de lubricidade e violência. Daí, surpresas imensas, dolorosos retraimentos e cogitações deprimentes, que só podem ser atenuados e vencidos pela impetuosidade e pelos ardores do noivado. Em lugar, pois, de experimentar do objetivo alcançado intensas alegrias tão esperadas e prometidas pela imaginação, via nele, pelo contrário, motivos de desalento e desengano, com que de certo não contara. E por essas falhas do sentimento sincero e violento que a envolvera toda maneira de inteiriça e inatacável couraça, se lhe ia insinuando, lenta, mas insistentemente, inexplicável tédio da vida, desgosto de si mesma e, mais que isto, a impressão de um castigo por falta, ou erro, e erro irreparável, inconscientemente cometido. Buscava analisar o que lia na alma e afigurava-se-lhe que penetrava sem guia, nem fio, em um labirinto inexplorável, cujas voltas de todo desconhecia e que a deixavam perdida em densas trevas, sem mais orientação possível. Que tenho? Perguntava com certo terror a si mesma nos rápidos momentos em que ficava mais a sós e livre da solicitude, aliás tão inteligente e estremecida do esposo, todo carinhos e suavidade. Por que não me sinto completamente feliz? Que me falta? Quero céu, quero, eis a minha vontade, e nada a ela resiste. Punha, portanto, esforçado empenho nisso, mas o desanimo caminhava a par das mais valentes intenções donde, alguma irritação já contra a serenidade que Antenor dispusera ao derredor deles dois com tanta discrição, quanto zelo. Parecia-lhe um desencontro. Teria talvez, quem sabe, achado mais adequada a inversa, expandir-se em festas e no ruído do mundo. Aspirava ele à concentração cada vez mais íntima, na identificação de todos os gostos e preferências, ao passo que Bettina experimentava nesse círculo, que lhe parecia apertado demais, desilusões vagas, pouco definidas e no íntimo apelava para mais alguma agitação fora, a fim de dissipar o tão inesperado e inconcebível mal-estar. E com isso iam despertando, inquietos, atentos, malévolos, os singulares e contraditórios ímpetos do nervosismo, que desde menina tão imperiosamente a haviam dominado, deixando-a apática, retraíra-se-lhe a imaginação como pérfido ou descuidoso companheiro que, depois de levá-la a arriscado passo, de repente se sumira, trefego, desleal, abandonando-a sós em perigoso lance. Buscava ver só razões de aplauso no enlace que formara, muitas vezes enumerava, ainda com orgulho, as qualidades que, aos olhos de todos, tanta preeminência davam a Antenor e já lhe iam nascendo impaciências por encontrá-lo tão perfeito, segundo o que lhe podia exigir a alma em esfera pura e elevada. Toda essa evolução, porém, em extremo lenta, morosa e a se arrastar, como insidioso réptil, de um dia para outro, formando uma só cadeia de elos tênues, quase imperceptíveis, mais resistentes, de tempera irrompível. Quis Bettina voltar-se para o passado e nele estudar a história da paixão que a avassalara com tanto império, fazendo-a vitoriosa de não poucos tropeços, resistência do tutor, conselhos e rogos dos irmãos, das amigas e até daquele que afinal se tornara seu esposo, e ficou pasma de haver posto tão grande violência a coisas que agora lhe pareciam, senão de todo mortas, quase indiferentes. Embora aborrecendo os livros naquela quadra fatal, ela que devorara quantos lhe haviam caído debaixo da mão, releu pausamente as obras do marido e releu-as com os olhos da crítica prevenida e disposta a severidades e não mais com os arrastamentos e simpatias do coração. Achou-as corretas, em puro estilo mais, como de fato eram, frias, alambicadas, demasiado polidas, sem esse colorido, essa espontaneidade que atrai, agarra e dá à ideia vida original, brilhante e por vezes imortal. Pareceram-lhe então as poesias de Antenor, na sua perfeição métrica e rítmica, reflexo pálido, esbatido, de versos de outrem, já lidos, não sabia quando, há muito tempo, cuidadosamente assacaladas, mas sem fibra, nem estro sim essas figuras aéreas, subtis, insubsistentes, destituídas de formas e contornos claros, que espelhos combinados de longe e incerta inclinação chegam a reproduzir no espaço e fazer fluctuar como fantásticas visões. Na exuberância de tropos, na difusa abundância de palavras, faltavam os músculos, nervos, circulação de fluido intenso, cálido, vivificante, aquelas evocações, aparições como que de uma existência anterior, já passada, já extinta, a suscitarem só saudades na indecisa e ansiada aspiração à realidade. As intermináveis palestras, repassadas de tamanho encanto em que tanto havia aprendido, a ouvir Antenor discorrer horas inteiras sobre um sem número de assuntos com suave eloquência e indiscutível saber, agora lhe pesavam na sua feição de legítimas conferencias sem razão de ser nem cabimento. E, na indeterminação do que mais podia agradar-lhe naquela fase de inexprimível displicência, horas cortava por modo repentino, quase áspero, desagradável. Preso não pouco tempo seu espírito à direção e influência exclusivas de Antenor, aspirava, quando menos convinha, a reconquistar a liberdade, a readquirir independência e autonomia no modo de encarar as coisas e questões. Por isto também achava prazer especial e acre em contrariar, a princípio timidamente, mas depois bem de frente, opiniões e sentimentos que, contudo, no fundo e na essência, reconhecia justos e indiscutíveis. Nessas ocasiões ainda pungia o olhar surpreso e magoado de Antenor, que buscava logo, prudente e cavalheiroso, impedir qualquer causa de azedume e dissidência entre ambos, por mais passageira que fosse. Mas a cautelosa e meiga condescendência do marido se, nos começos, lhe levava ao íntimo certo travo de remorso, depois se lhe foi tornando motivo de mais irritação. Quisera encontrar impugnações varonis que lhe desbaratassem os caprichosos e premeditados argumentos e dessem curso diferente aos pensamentos. A increpação de injusta que lhe irrogava apropriar consciência foi-se curiosamente transmudando em proposito formal de Antenor para afirmar cada vez mais o assinalamento da sua superioridade. E tudo isto, que se desenvolvia lenta e gradualmente nos recessos mais recônditos da alma, em vez de desvendá-lo com leal e nobre franqueza ao esposo, conforme tanto prometera, encobria-o acautelada, possuída talvez do vexame de si mesma. Sacrifício, aliás, pesado demais ao orgulho deixar suspeitar que errara nos cálculos da existência, tão ansiosamente desejada. Por tal forma, porém, serena a superfície do formoso lago, que ninguém poderia sequer desconfiar das correntes encontradas que se moviam nas profundezas da massa líquida. No exterior, tão somente toques de sensível melancolia, sombras, embora leves, como que de longínquas nuvens a perpassarem adelgaçadas sobre o disco do sol. Nessas dúvidas e agitações, conheceu Bettina que já era mãe.